As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Seguindo as diretivas impostas pelo Governo e autoridades de saúde, o Lar de São José comemora hoje o seu aniversário à porta fechada. Em face dos riscos colocados aos idosos, a instituição assinala esta quinta-feira os seus 113 anos, limitando assim a iniciativa apenas aos funcionários e utentes do lar. A ERT esteve à conversa com Pedro Marques, o Presidente da Direção da instituição, precisamente sobre a forma como vai decorrer este dia de aniversário.
Esta situação que vivemos em todo o país e em todo o mundo, praticamente, leva-nos a tomar precauções. Já tomamos há algum tempo, plano de contingência. Hoje há o almoço, como é normal, o almoço interno. Nós, da direção, temos rodado praticamente todos os dias e hoje lá estaremos, mas com as maiores restrições, os maiores cuidados. Não deixa de ser um dia que é um dia muito bonito para a instituição, mas é um dia em que aquela gente que lá está, que vai ter todo o carinho interno, não pode ter ultimamente o carinho dos mais próximos, porque as visitas estão restringimos visitas, não há visitas, portanto, só qualquer situação muito excepcional é que poderá ter lugar a visita, mas são os cuidados que tem que se ter. É uma população, como toda a gente sabe e toda a gente fala, muito vulnerável, e todos os cuidados são poucos. E, portanto, infelizmente, está tudo calmo, mas a gente nunca sabe o que é que pode vir. E, portanto, é um dia de festa, mas uma festa muito restringida, porque os cuidados que temos de ter prevalecem sobre tudo, mais alguma coisa. E, portanto, é mais um dia do lar. É mais um dia do lar.
Para além do lar, a presente situação afeta todas as valências do CAST, o que está a colocar novos desafios à instituição.
Nós, neste momento, por exemplo, o centro de dia fica em casa e nós levamos a refeição a casa. Há um do centro de dia que não tem condições em casa sequer, não tem ninguém e está no lar, ficou no lar. O apoio domiciliário, sim, e mais alguém nos bateu à porta e com algum esforço cedemos a continuar a colaborar com quem nos bate à porta e não tem outra pessoas sozinhas, isoladas, não tem outra forma de com este estado de emergência de agora de ter a alimentação em casa. O centro de convívio também não está a funcionar, as pessoas estão em casa. 50 grupos domiciliários, que são uma preocupação, que estão isoladas e, portanto, todos os dias muitas vezes a única visita que têm é das pessoas do lar, que vão lá com todos os cuidados, as precauções, veem como é que as pessoas estão, acompanhamos tudo mais de perto. A área infantil, o jardim de infância fechou, a creche fechou, as amas também fecharam, portanto são 40 crianças em amas, 40 na creche, 75 no jardim de infância. De qualquer modo, a nossa creche está referenciada para as situações que possam agora acontecer de crianças, de pessoas, que bombeiros, militares, tudo isso, que possam estar e polícia, portanto, que possam estar ao serviço de outras crianças, portanto, é um dos creches de referência. Pronto, é uma situação muito anómala, mas é uma situação que temos de adaptar e de seguir as regras e cumprir aquilo que é para o nosso bem e para o bem dos outros. E neste momento a nossa preocupação é connosco, mas é com os outros, aprovamos connosco, mas é a preocupar com os outros. E, portanto, isto aqui é uma situação que estamos a tomar as medidas todas que temos de tomar, temos tomado, e é assim, é o dia-a-dia. Com mais dificuldades, com as dificuldades que as IPS têm, mas temos de viver com elas e adaptar-nos e fazer o melhor possível.
No Distrito de Santarém já são 10 os casos de coronavírus por concelho e, em termos da região da Lesíria do Tejo, registam-se 3 casos em Coruche, 2 em Almeirim, 1 em Benavente, 1 em Santarém. No Médio Tejo, mantém-se os casos que aqui temos referenciado, ou seja, um em Tomar, um em Constância e um em Ourém. Recordar também que o país entrou à meia-noite em estado de emergência, numa comunicação feita pelas 20 horas desta quarta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, deu conta da decisão que visa conceder poder ao Governo para tomar todas as medidas no sentido de impedir a propagação do coronavírus, o que pode incluir a quarentena obrigatória, entre outras limitações à liberdade individual. Dentro destas medidas, que serão conhecidas em breve, poderá ser declarada a quarentena obrigatória e o funcionamento apenas de serviços essenciais, de entre os quais o comércio de bens alimentares, medicamentos, entre outros grupos restritos. O direito à liberdade pode, assim, ser suspenso, sendo que a ordem pública será mantida pelas autoridades competentes, PSP e GNR, e, ao que tudo indica, com o auxílio das Forças Armadas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O alerta chega de Vila Nova da Barquinha. Houve registro para duas pessoas que estiveram no concelho na última quarta-feira, fazendo passar-se por técnicos da EDP. O objetivo seria aceder a algumas habitações, no sentido de recolher a contagem. Não tinham um cartão que identificasse como funcionários da empresa, mas sim apenas da EDP, mas apenas uma folha de papel que descreveram como provisória. A EDP já assegurou que não tem pessoal a fazer recolha de contagem porta a porta, ou seja, esteve aqui em causa uma possível tentativa de burla ou de furto. Não abre a porta a estranhos, muito menos nesta altura em que nos encontramos. Se for abordado, nesse sentido, contacte as autoridades desde logo. O Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Mação encontra-se a realizar contactos junto à população idosa e todo o concelho, essencialmente junto dos mais de 300 munícipes idosos que vivem sozinhos ou isolados, no sentido de escutar as suas necessidades e que poderão carecer de maior acompanhamento ou intervenção da autarquia. Esta ação está a ser articulada em estreita parceria com a Guarda Nacional Republicana, cujos operacionais acompanham regularmente estas pessoas. Vasco Estrela, o Presidente da Autarquia de Mação, falou à ERTS desta iniciativa do município.
Bom, aquilo que nós estamos a fazer, enfim, já começamos no início da semana, em princípio nos séniores que estavam, faziam parte do nosso clube sénior, da nossa universidade sénior, no sentido de entrar em contacto telefónico com eles, a ação esta que estendemos agora a todos aqueles que são idosos e que não fazem parte destas atividades do município, mas que sabemos que estão isolados ou que vivem sozinhos, no sentido de dar-lhes uma palavra de carinho, de amizade, de estímulo, demonstrando a disponibilidade do município para estar com eles nestes momentos mais complicados, enfim, em que são uma população mais vulnerável, mais suscetível a ter eventualmente complicações com este vírus que nos está a todos a preocupar, e dizer presente da parte do município de Mação para alguma eventualidade que precisem em termos de ajuda a qualquer instante, de se sentirem mal, de saberem que da parte da Câmara tudo faremos para tentar ajudar a resolver a situação que se ficar. Portanto, não é um serviço em que vamos substituir-nos às pessoas e fazer nada por elas, digamos assim, é só para mostrarmos disponibilidade e dizemos que de uma forma recorrente iremos entrar em contacto com eles para saber se está tudo bem. Evidentemente que esta é uma ação que contará também com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, através do projeto que têm junto à população mais idosa, dos idosos isolados, e também as juntas de freguesia também estão a fazer o seu trabalho, e no fundo aquilo que aqui importa realçar é um trabalho de união, digamos, em prol deste objetivo comum, que é combater este vírus, e mais em concreto, neste caso, ajudar as pessoas mais vulneráveis.
Essa ajuda pode passar, inclusive, por exemplo, por garantir alimentos e outros bens a esta comunidade, ou não?
Sim, não, nesta fase não é propriamente que está em cima da mesa. Havendo essa necessidade comprovada por parte das pessoas, a Câmara poderá eventualmente arranjar forma de o fazer no próprio serviço da Câmara, mas arranjar forma através da comunidade local, com uma junta de freguesia, com uma IPSS, enfim, tentar encontrar uma solução para ajudar as pessoas a terem acesso a tudo aquilo que lhes faz falta. Portanto, não vai ser um serviço da Câmara em que nós vamos bater à porta das pessoas para, enfim, que eu solicite de compras e de fazê-las, mas dizer, nós estamos aqui presentes, na alguma eventualidade, contactem-nos que nós tentaremos ajudar a resolver o seu problema.
O homem a quem foi detectada a infecção por coronavírus no concelho de Constância não está no território desde dezembro. Ou seja, perante este cenário, tudo indica que o contágio tenha ocorrido no exterior deste território do Médio Tejo. A indicação foi confirmada por Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, em entrevista à ERTE.
Efetivamente, a população inicialmente reagiu com alarmismo e ficaram alarmados com essa situação. Portanto, nós nesta fase, a nossa tarefa é apaziguar as pessoas, transmitir serenidade e, acima de tudo, transmitir-lhes que confiança nas instituições e nas autoridades, neste caso na Autoridade de Saúde, que é quem efetivamente coordena todo este processo, transmitir às pessoas que eu sinto que há muitas dúvidas e convém esclarecer isto, que quando um caso é detectado, a Autoridade de Saúde Pública vai perguntar a essa pessoa que está infectada os últimos contactos que teve nos últimos 15 dias, ou seja, se foi à farmácia, se foi ao centro de saúde, se foi ao supermercado, com quem falou, com quem teve a jantar, com quem bebeu um café, e faz o rastreio desse conjunto de pessoas, e essas pessoas automaticamente são colocadas em isolamento e são acompanhadas durante 15 dias pela Autoridade de Saúde. Portanto, não há aqui o facto de uma pessoa estar infectada, existe depois um trabalho todo que é desenvolvido pela Autoridade de Saúde, efetuado no terreno. O caso que foi identificado aqui no nosso concelho, obviamente que eu não sei a identidade da pessoa, porque não me foi revelada, nem teria que ser revelada, porque isso, tendo à proteção de dados e todas as outras questões que estão à volta do sigilo médico e sigilo profissional, mas aquilo que, entretanto, me foi transmitido pela Delegada de Saúde e que já é público no outro órgão de comunicação social pelas declarações que a Dra. Maria dos Anjos revelou, foi que a pessoa que efetivamente está infectada e que tem a residência no Conselho de Constância, pelo menos tem a morada cá no Conselho de Constância, não estava no Conselho desde dezembro. Portanto, o que quero dizer que foi, por muito provavelmente, infectado numa fase posterior à saída do Conselho, tanto e que não terá contagiado ninguém no nosso território. Portanto, isto é o nosso entendimento daquilo que nos foi, das informações que nos foram dadas pela Autoridade de Saúde.
Entretanto, a Câmara de Constância já tomou um conjunto de medidas preventivas, sendo que à cabeça surge o cancelamento das festas do Conselho e de Nossa Senhora da Boa Viagem. Empresas, associações e população também já têm medidas de apoio.
Nós tomamos diversas medidas, por um lado o encerramento do conjunto dos equipamentos municipais, essa foi o primeiro rol de medidas que tomámos, portanto temos praticamente tudo encerrado, o pavilhão, a piscina, o arquivo municipal, os museus, o Brutário Tropical, a ecoteca. Paralelamente a isso, suspendemos todas as atividades que pudessem envolver um número considerável de pessoas e, efetivamente, nas atividades e nas iniciativas, obviamente que lamentamos que este ano não seja possível realizar as festas do Conselho e a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, que é, efetivamente, um dos maiores eventos culturais que o Conselho acolhe, mas entendemos que o bom senso e a prevenção assim o exigia, portanto, isso foi um conjunto de medidas de âmbito externo para conter a propagação do vírus. Internamente temos um conjunto já de trabalhadores, mais de 20, em teletrabalho, a trabalhar em partir de casa. Temos 4 ou 5 trabalhadores em assistência à família e temos, implementámos um novo horário de trabalho, ou seja, implementámos jornada contínua. Os trabalhadores mais operacionais, que andam mais pela rua, entram às 8 da manhã e saem às 14 horas e os trabalhadores com áreas mais administrativas entram às 9 e saem às 15. Portanto, estas medidas, obviamente, que temos posto aquelas coisas menores com a sensibilização das pessoas para a lavagem das mãos, para não terem contactos sociais, portanto, tem sido esse trabalho que temos vindo a fazer também. E tomámos também uma medida que acaba por ser também, por um lado, uma ajuda aos comerciantes e a quem tem serviços no Conselho, mas também uma forma de evitar a propagação também do vírus, que foi isentar o pagamento das rendas, dos espaços que são propriedade do município e que estão arrendados a essas mesmas pessoas, desde que encerrem na totalidade. Portanto, isto foi para já o grosso de medidas que tomámos. Para além destas medidas, tomámos também já uma medida com vista a ajudar as famílias e as empresas, que é a isenção das tarifas fixas pelo período de um mês do tarifário da água, de resíduos e saneamento, que será implementado já na próxima fatura da água e que tem um peso no orçamento da Câmara Municipal de arrondar os 17 mil euros para o município como constância. É um esforço financeiro que estamos a fazer, mas achamos que queremos dar este sinal e esta ajuda, quer às famílias, quer às empresas. Portanto, não optámos por não dar esta ajuda apenas às empresas, porque também há, da parte das famílias, quem tem percas de rendimento, nomeadamente quem vai em assistência à família, oferece apenas 66% da remuneração. E nesse sentido foram estas medidas que tomámos. Agora estamos na expectativa para ver quais é que são as medidas efetivamente que são implementadas e definidas hoje no Conselho de Ministros, para que a partir daí possamos ir mais além dentro daquilo que são as nossas competências e as nossas capacidades.
O Governo publicou, no passado dia 13 de março, um decreto-lei que permite o adiamento de todas as Assembleias Gerais para aprovação de contas até ao próximo dia 30 de junho. A medida está prevista num decreto-lei de 13 de março que estabelece as medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus. Segundo o documento legal, atendendo à emergência de saúde pública de âmbito nacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde a 30 de janeiro, bem como à classificação do vírus como uma pandemia no dia 11 de março, importa calcular estrategicamente a previsão de normas de contingência para a epidemia COVID-2. A situação excepcional que se vive no momento atual e a proliferação de casos registados de contágio do COVID-19 exige a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente. De acordo com o novo decreto-lei, as Assembleias Gerais das Sociedades Comerciais, das Associações ou das Cooperativas, que devam ter lugar por imposição legal ou estatutária, podem ser realizadas até 30 de junho de 2020. Lembrando que só no Conselho de Tomar existem cerca de 200 de associações e que muitas realizariam nos próximos meses as suas Assembleias Gerais. A medida poderá, assim, ser um contributo importante para ajudar na contenção da propagação do Covid-19.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação de Apoio a Vítimas Específicas, deteve nos dias 16 e 17 de fevereiro, nos concelhos de Santarém, Alcanena e Samora Correia, 3 homens, um de 85, 2 de 30 anos de idade, pelo crime de violência doméstica. No âmbito das respectivas investigações, apurou-se que os suspeitos de 85 anos agredia física e psicologicamente, de forma reiterada e durante cerca de 60 anos de casamento, a sua mulher de 85, vítima especialmente vulnerável, em razão da sua idade. Um dos homens com 30 anos exercia violência física e psicológica sobre a sua companheira de 45 anos de idade. O terceiro suspeito, também de 30 anos, exercia violência física e psicológica sobre a mãe de 58, vítima especialmente vulnerável, também em razão de deficiência. Foram cumpridos 3 mandados de detenção com vista à proteção das vítimas devido ao perigo de continuidade de violência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir o quanto todos nós, sem exceção, somos heróis perante o desafio que nos encontramos a ultrapassar. Contudo, permitam-me hoje não só referenciar todos os setores profissionais, mas em específico os professores. Nestes últimos dias, como se sabe, os professores deixaram de ter os seus estudantes nas salas presenciais e passaram a ter os seus estudantes em salas virtuais. Tudo passou a ser um desafio e tudo passou a ser uma adaptação. É certo que existem centenas de aplicativos educacionais que se podem encontrar gratuitamente. Sem dúvida que alguns até se destacam mais que outros pelo caráter inovador e dinâmica que pode ser criado entre o professor e os estudantes. Hoje, sem dúvida, somos beneficiados pelos avanços tecnológicos. Os professores não são exceção, têm diversas ferramentas online para apoio em todas as etapas do processo de ensino, do planeamento das aulas até à correção de provas e exercícios. Por isso, nesta fase, todos os professores encontram-se a dar o seu melhor na procura de conhecer as melhores maneiras de usar a ampla gama de ferramentas disponíveis e explorar todo o seu potencial. O que significa uma oportunidade para testar práticas pedagógicas e realizar habilidades de gestão de sala de aula virtual mais consentâneas advindas da própria experienciação. Trata-se de facto de um desafio para todos, mas também de uma oportunidade que passa por uma maior familiarização com o digital e a sua aplicabilidade no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, os professores não diminuíram as suas tarefas, pelo contrário, estão a trabalhar arduamente para criar conteúdos apelativos e transmitir os conhecimentos da melhor forma possível. Quanto aos estudantes, alguns estão descontraídos, outros estão apavorados. Por isso, os professores, para além da missão de ensino e transferência de competências, estão também a incutir-lhes segurança, estão também a elogiá-los. Os resultados de várias pesquisas têm mostrado que o elogio é a melhor estratégia que um professor pode usar para reforçar os conhecimentos, a aprendizagem e promover o sucesso educativo. Portanto, neste período que todos nós, sem exceção, atravessamos, que elogiemos e que incentivemos ao conhecimento e à imaginação, não só dos nossos estudantes, mas de todos nós. Termino esta nota do dia com a frase que nunca é demais ouvir: proteja-se pela sua saúde, pela da sua família, pela saúde de todos nós.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.